plenário cheio, uma sessão extensa. Recuperou a última segunda-feira, que foi feriado, né, Tatiane?
Realmente, não tivemos sessão na última segunda-feira em virtude de um feriado, mas hoje eu acredito que valeu o esforço e tivemos muitos trabalhos nessa noite.
Tatiane, a gente sabe que o aspecto financeiro, quando vem para a Câmara, a Câmara faz a parte dela, aprova, mas ela não pode legislar quando o assunto é financeiro. E está tendo alguns requerimentos que envolvem dinheiro. Como que vocês pretendem resolver, discutir isso aí? Por exemplo, pode ser incluído na LDO, aí sim achar um meio de achar esses pagamentos. Alguma coisa nesse sentido?
Você falou tudo, Serginho. Realmente, o legislativo não pode indicar gastos ao executivo. No entanto, esses dois projetos de lei que têm sido votados são projetos para associações a dependentes de álcool, né? E nesses casos, nessas associações, está previsto dentro da LDO, por isso que nós podemos fazer esse tipo de votação.
Já o outro do Lar São Vicente, isso aí veio do Executivo.
Do Lar São Vicente veio do Executivo e nós acatamos, porque a gente sabe que o gasto com os idosos é muito grande. E se fosse ver, 16 mil dentro de 8 meses, mas na verdade seria para os 12 meses. E se a gente for fazer uma conta com mais de 50 idosos, esse valor se torna até pequeno.
Bom, e tem um detalhe também. A sessão foi longa. Muita discussão, mas nenhuma, sim, polêmica. Você marcou duas sessões extraordinárias.
Isso, marquei duas sessões extraordinárias para quarta e quinta-feira, tendo em vista que colocamos em votação um projeto de lei para o reajuste, né, do salário dos servidores públicos e pensando já que na semana que vem é o fechamento da folha, então nós vamos nos adiantar para poder já entrar nesse mês de maio.
Até quando eu me toquei no assunto a respeito do arrumar despesa para o executivo, é exatamente a respeito da saúde, né, que foi falado, que é um dos pisos mais baixos. Isso aí partiu do Legislativo. E aí que eu falo que aí que teria que estar incluído na LDO até o meio do ano, para depois sim arrumar uma maneira.
Com toda certeza. Na verdade, nós estamos pedindo e orientando ao Executivo que melhor remunere os seus funcionários e os valorize assim dessa forma. Porque a grande reclamação dos funcionários públicos do nosso município é que o piso salarial dele está totalmente defasado quanto aos municípios da região. Então, o que a gente quer é o quê? Que eles tenham melhores condições de trabalho.
Algo mais?
Agradeço a presença sua. As pessoas venham toda segunda-feira partilhar aqui conosco da sessão ordinária, nas sessões extraordinárias também. E agradeço aí a presença de todos e um ótimo dia.
E ontem mesmo foi pedido, né, para que se colocasse em discussão e votação o requerimento de número 093/2017, de autorias do Carlos Roberto Ferreira Bastos, Manuel Afonso Pirola Vieira, o Daniel Gustavo Silva, Mônica Aparecida Tavares Moscato, Jaelson Ramalho Mata, Rafael Siríaco Gomes Chaves, Antônio Carlos Demício e Luiz César Teodoro Ribeiro. Esse requerimento diz o seguinte: que seja encaminhado a cópia do presente ao prefeito municipal a fim de indicar que o chefe do executivo estude a possibilidade ou entabule uma conversa com os dentistas que prestam serviços na rede pública municipal, objetivando a atualização do piso salarial odontológico nacional que presta serviços ao município de Bandeirantes, como também equiparando ao salário dos dentistas de outros municípios da nossa região, bem como estudos na revisão do pagamento de adicional de insalubridade. Eu vou conversar com o Dr. Cid José Rodrigues Pinto. Esteve em grande número, vários odontos presentes na sessão de ontem. Doutor, bom dia. Exatamente quanto que é que vocês recebem hoje? Quanto é o piso nacional do dentista? Bom dia.
Bom dia. O piso hoje seria em torno de R$5.000. E hoje a gente, aqui a Prefeitura de Bandeirantes não paga esse piso. Hoje está em torno de mil e poucos reais. Não chega a 2.000. O piso salarial. E nós estamos querendo igualar ao piso da região. Porque Bandeirantes hoje paga o menor piso salarial da região.
Porque o piso salarial nacional é 5 salários mínimos, dá quase cerca de R$ 5.400 aproximadamente. Aqui por 40 horas, me parece que é 2.077, é isso? Bruto.
Isso aí, porque é o seguinte, o piso salarial hoje, odontológico, ele é de 4 horas, nacional. Porque não tem o piso de 8 horas. O piso nacional é de 4 horas, são 20 horas semanais. Então, é o que nós estamos batalhando para isso. Se paga hoje R$ 1.090, até R$ 2.000 para todo mundo, então nós estamos querendo acertar esse piso. Volto a dizer, Bandeirantes paga o menor piso salarial da região. Então nós estamos querendo hoje que a prefeitura atualize esse piso salarial. Porque do jeito que está, é duro, né? Não dá.
É o menor piso salarial da região. Nós temos cidades de porte menor do que o de Bandeirantes, que pagam mais, inclusive.
Pagam mais. Pagam mais que aqui.
Aí é desestimulante, né?
Já fizemos essa pesquisa, até a doutora tem a pesquisa na mão. Não vamos dizer não, mas as cidades menores aqui pagam melhor que nós.
E é uma reivindicação justa, né?
Lógico. Faz aí, como eu estou com 30 anos de prefeitura. Eu comecei a trabalhar aqui com o piso nacional. Hoje, é como numa firma. Você entra ganhando 4 mil, está para sair ganhando 1.000.
Vai defasando.
Vai defasando.
Ela não tem sido feita a correção, ou a correção não é o suficiente devido ao início ter começado baixo?
Não, não faz. Não faz. A correção aqui foi... O piso nosso teve um achatamento salarial. Verdade é essa.
Vocês já conversaram com o prefeito ou não?
Conversamos há o mês passado, começamos a conversar e marcamos para conversar agora em final de maio para ver se dá alguma coisa, né? Mas... Você vê, a insalubridade. A nossa insalubridade é 40%, aqui paga
20%. E por lei não é 40%?
Por lei é 40%.
Porque é o seguinte, a Câmara não pode legislar sobre o aspecto financeiro. E aqui, consequentemente, claro, que mexe no aspecto financeiro. Não teria que partir do prefeito para a Câmara um projeto de lei?
Até hoje, ninguém se mexeu. Prefeito nenhum.
A alternativa que vocês acharam foi por intermédio
da
Câmara?
Por intermédio da Câmara, para ver se pelo menos a gente consegue falar com o prefeito abrir os olhos um pouquinho, porque não dá.
Bom, desejar sucesso para vocês, boa sorte, porque vocês prestam um serviço, né, indispensável à comunidade, isso é evidente.
Obrigadão.
Eu vou conversar agora com o presidente do Lar São Vicente de Paulo, o José Rossato Filho, que teve ontem, em primeira discussão e votação, o projeto de lei aprovado, no qual... a subvenção social no valor de R$ 16.000 por 8 meses, que na realidade não é 18 mil, é R$ 16.000 mensais, e sim, se pegar os 12 meses, transforma em R$ 12.000 mensais. Agora, Rossatinho, você teve uma reunião com os vereadores, havia muito murmurinho, que muitos questionavam que era de 4, foi para 8, e por que agora 16? O que você conversou com os vereadores que os convenceu e que todos eles também parabenizaram a administração? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Em primeiro lugar, eu acho que a gente trazendo documentos, comprovando o quanto o lar tem de receita e quais são as saídas, acho que esse foi o maior convencimento aí que a gente conseguiu passar para a comissão, que eram 3 vereadores, né? E esses depois acabaram passando para os demais. Essa questão de aumento, mesmo assim, insuficiente, porque veja que a gente precisa estar fazendo promoções aí de bingos, às vezes feijoada, no fim do ano a gente trabalha no cemitério, é muita dificuldade, como todas as entidades que têm Bandeirantes, nem todos são aposentados, e o que a gente passou para eles é as dificuldades do dia a dia. Você que tem na sua casa o idoso sabe que é difícil você cuidar do próprio parente. Imagina uma pessoa estranha, você arrumar mão de obra capacitada para trabalhar. Então a gente, através desse projeto, procura pagar todos os direitos desses funcionários, insalubridade, adicional noturno, para que ele possa cumprir, né, com esmero as suas atividades. Aí foi tocado o assunto também da capela mortuária, de que deveria ser isentado. E nós trouxemos também a contabilidade da capela separado, onde que as receitas, as entradas e as saídas, elas quase que empatam. Primeiro o prefeito nos pediu, e também os vereadores, que isentasse aí os carentes. São aqueles que recebem o auxílio da prefeitura, inclusive o caixão, né, todo funeral grátis. E nós achamos justo que não se cobrasse, então, dessas pessoas que são os carentes, aqueles que não podem, os indigentes, aqueles que, né, morrem, às vezes, não tem nenhum parente. E a gente achou é importante essa colocação. E também até colocamos aos vereadores que a nossa vontade era que não cobrasse nada de ninguém a taxa da limpeza, que hoje é R$200. E lá nós não cobramos aluguel, nós cobramos uma taxa de limpeza de R$200. Então a gente fornece ali o guarda, nós temos ali a copeira, né, a mulher que limpa, nós temos aí papel higiênico, papel toalha, ar-condicionado, que seria o pagamento da energia, podas. Então achamos que não é um exagero R$200 para manter um bom serviço. Mas gostaríamos também, como foi dito ontem na sessão, que não se cobrasse nada de ninguém. Então vai ficar aí a ideia para o ano que vem. Se Deus quiser, e a gente viu aí, Sérgio, a compreensão, né, a vontade dos vereadores também em fazer isso, tudo depende de dinheiro. E aí a gente também conta aí com o Poder Executivo.
Bom, só para deixar bem claro, existe uma lei federal que o município tem a obrigação de dar um salário mínimo por idoso que o asilo acolhe. Então, se for levar por essa base, daria em torno de R$ 45 mil a R$ 50 mil mês. Então, quer dizer, muita gente pode estar achando R$12 mil mês, que hoje é 16, devido ao que eu já expliquei no início, que R$12 mil mês é muito. Então, só fazendo esse comparativo para que não pare nenhuma dúvida.
A resolução 13019 do governo federal, ela deixa bem clara que o município ele tem que, no caso, R$ 1.500 por idoso, que é o valor, teoricamente, é o cálculo que o governo faz, o custo de um idoso. Aí a gente tem a aposentadoria deles, que a gente tem 70%, aí a família pode doar os outros 30%, mas na verdade são 70% que você pode pedir ao idoso. Então ele teria que complementar, teoricamente, dentro das possibilidades do município, essa diferença. Londrina, por exemplo, repassa R$1.000 por idoso. Hoje nós temos com 42, mas geralmente já chegou até 50. Então, o que você estava falando, vai ter um aumento aí de R$40 mil para o município mês. Hoje o município está dando em torno de R$12 mil. Então, é muito aquém da necessidade. Mas, dentro do que nós temos, é importante para a gente tocar a casa e com a ajuda também das pessoas de bom coração que temos no município, a gente acaba fazendo. Todos nós que trabalhamos lá não somos remunerados, a diretoria, porém, todos os funcionários recebem em dia. Nós temos aí uma despesa mensal, Sérgio, de cheques emitidos em torno de R$50 mil. E contra fatos não é argumento, né? A gente trouxe a contabilidade. E está ali para quem quiser vir, com transparência, né? Muito organizado. E a gente cada vez mais quer transformar como se fosse uma empresa, que aquilo se paga todos os direitos e que as pessoas recebam um tratamento digno. E os vereadores entenderam isso, a gente só tem a agradecer, né? Os elogios a gente deixa para Deus. E transfere também aos nossos funcionários e a todos os vicentinos que nos ajudam no dia a dia e o povo de Bandeirantes. Então, é só agradecer também a vocês que estão aqui, né, que sempre ajudando, dando um apoio ao asilo e também a todas as entidades que a gente sabe que é difícil.